Bem, amigos municipalistas, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, que é bom falar, secretários e secretárias municipais. É o bloco todo. Estou tendo nesse momento a alegria de ter a presença aqui no estúdio da Rádio CNM de dois prefeitos do belo estado do Maranhão. Aqueles lençóis não me deixam nunca esquecer do Maranhão. É o prefeito de Carutapera. Errei de novo, que coisa séria. André Dourado e o prefeito de Igarapé do Meio, José Almeida. Boa tarde aos dois. Como estão? A saúde está boa?
Já que eu fui citado primeiro, é um prazer estar aqui hoje na CNM, né? O atendimento sempre é um atendimento especial. E nós viemos do Maranhão e queremos agradecer e dizer que nós estamos fazendo o investimento que o município comporta nos nossos municípios. E eu e o prefeito Almeida de Igarapé do Meio, graças a Deus, ele vai reafirmar isso já no seu depoimento, nós conseguimos em 2 anos ter um avanço muito grande na saúde pública do nosso município, com investimento e reforma nos nossos postos de saúde.
Os dois são prefeitos de primeiro mandato?
Primeiro mandato.
Não sei se digo parabéns ou digo meus pêsames, porque olha, é loucura ser prefeito nesse país com essa crise que se enfrenta nos últimos meses.
Na realidade, eu interpreto que nós estávamos preparados e o município dependia de um prefeito preparado, assim como Carutapera e Igarapé do Meio, para quando tivessem as dificuldades. Então as dificuldades vieram e graças a Deus o município de Carutapera e o município de Igarapé do Meio tem prefeitos competentes e prontos para resolver aquelas situações emergenciais e também dar os avanços necessários.
E o principal pelo seu depoimento é que estudaram a situação dos dois municípios antes. É assim, prefeito Almeida?
Com certeza. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CNM. Para nós é uma grande honra estar aqui, falando para o Brasil inteiro, né?
Sim.
E falar um pouco do nosso município, como você perguntou sobre a saúde, né? Realmente a precariedade é muito grande. No meu município, por exemplo, um município de 15 mil habitantes, hoje o que se recebe da saúde são 15 mil reais. Porque toda a produção na gestão passada, infelizmente, não informatizaram, né? Pelo fato de não ter informatizado,
não.
Perdemos totalmente o recurso. Mas, nesses 2 anos de governo, conseguimos reformar todos os postos, temos uma atenção básica que funciona realmente e hoje nos dá dados a nível de região como primeiro lugar de toda a regional, que é Santa Inês, na qual são mais de 10 municípios, estamos na frente, graças a Deus, com o trabalho que lá atrás nós falamos em um trabalho básico, aquele trabalho do médico itinerante, juntamente com a equipe de enfermeiros, técnico de enfermagem, toda a equipe visitando as comunidades, fazendo mutirões e visitando alguns pacientes que não têm como se mobilizarem até o posto de saúde ou propriamente o hospital. Então isso elevou muito, mas estamos devendo ainda a situação da reforma do hospital, onde adquirimos em 2017 uma emenda parlamentar no valor de R$1.065.000, onde até hoje não conseguimos aprovar a reforma do mesmo hospital. Por quê? Porque na época em que o hospital foi construído, ele foi construído sem passar pelos padrões da Anvisa. E por isso, a Anvisa não aprovou o projeto e agora, definitivamente, já estamos com outro projeto de reforma com recurso próprio. É com a cara e a coragem. Dinheiro não tem, mas,
com certeza,
sem dúvida, nós iremos enfrentar mais essa batalha e, sem nenhuma dúvida...
Agora, prefeito, eu tenho repetido aqui na Rádio CNM que realmente precisa ter muita coragem para ser prefeito. E tenho dito também que o Brasil não conhece o Brasil. E que através da Rádio CNM nós estamos mostrando município a município qual a situação verdadeira do Brasil, através de onde nasce tudo. Porque é de lá, não é daqui. Aqui só faz escolher o que se ganha lá, né? Prefeito, agora eu vou conversar rapidinho com o prefeito
André Dourado, Carutapera.
Estou enrolado com os dois, perdão por isso. Eu quero falar um pouco com cada um de senhores de dois problemas que preocupam com certeza as suas comunidades: saúde e educação. Saúde, prefeito. Prefeito de
Carutapera.
Agora eu ia acertar. Carutapera. Qual é a situação por lá da saúde?
É, nós pegamos na nossa administração bloqueios de PSF, bloqueios de PSB, nós pegamos algumas irregularidades da administração passada, mas logo que nós assumimos o município, nós fizemos uma auditoria interna, identificamos as irregularidades e corrigimos de imediato. E aquilo que é recebido pelo Ministério e aquilo que é possível o município dispor do FPM, do ICMS, a gente tem investido tanto na saúde quanto na educação para melhorar muito a qualidade de vida da nossa Carutapera.
Agora, a Constituição manda que cada município gaste 15% em saúde. Quanto é que o senhor está gastando?
Estou gastando bem mais. Nós temos conseguido, porque nós temos administrado Carutapera dentro da lei. Então, quando se administra dentro da lei e quando se tem pessoas capacitadas que somam comigo na administração, a gente consegue alcançar um pouco mais dos 15%, que é o investimento obrigatório na área da saúde.
Esse um pouco mais é quanto, prefeito?
Quase 20%.
É loucura isso. Quer dizer, os prefeitos são obrigados a sangrar os seus cofres. Isso. Porque nada chega da União, ou muito pouco da União, tanto da União como dos Estados. A sua situação também é a mesma, prefeito Almeida?
Com certeza, não muito diferente, né? A situação é a mesma, realmente. Nós temos procurado qualificar nossos profissionais, contratar até pessoas que realmente estejam com o mesmo sentimento nosso, sentimento de conseguir algo melhor para a nossa população. Por isso, eu acredito que o rendimento dos nossos parceiros, colaboradores, a gente tem alcançado esses números. E a situação do percentual que se pode usar é a mesma, a nível de região, os municípios todos estão sofrendo bastante com isso, e infelizmente o FPM, né, a gente tem que jogar lá e não tem jeito, comprar medicação, comprar material hospitalar, material até para o posto de saúde. Para você ter uma ideia, a minha atenção básica, o PSE, o recurso é R$6.000. Com R$6.000 você não garante medicação e material para aproximadamente 10 postos de saúde. Então não tem jeito. É FPM mesmo, é sangramento, é muito sacrifício. Mas graças
agora,
a Deus.
Agora, pergunta é para o prefeito de Carutapera.
Acertou.
Parabéns para mim. Então.
Claro.
Situação da educação.
Nós recebemos o município de Carutapera, eu era vereador na época, e a administração passada ela vinha de atrasos no finais de ano, quando ele não conseguia honrar o 13º e a regularidade do servidor público. Então, logo que nós assumimos, nós tivemos que tomar algumas medidas impopulares, mas necessárias. Nós não demos o reajuste, fizemos o planejamento e logo no ano seguinte nós conseguimos dar o reajuste do ano e mais uma correção do ano anterior. Mas isso não foi fácil, porque o município de Carutapera tem um plano dos professores que não condiz com a realidade do município. E isso tem prejudicado. Para o senhor ter uma ideia, nesse ano de 2017-2018, o recurso que sai para o Fundeb, eu tenho usado quase todo só apenas para pagamento dos servidores e os encargos.
E o interessante, né, prefeito, é que pouca gente desse país sabe que o Fundeb é composto por 90% do valor de estados e municípios e só 10% da União.
Da União.
Difícil de acreditar.
Difícil de acreditar porque a União não tem interesse em divulgar essa parceria, né? E aí nós é que estamos na administração e temos que ter o conhecimento de onde vem a origem do Fundeb, é que passamos por essa dificuldade. Mas nós vamos dar prosseguimento à nossa administração com a consciência que estamos fazendo o que é necessário e o correto para nós termos um avanço. Eu já consegui melhorar o nosso IDEB no município de Carutapera e a perspectiva desse ano também, de 2019, nós termos um avanço ainda maior.
Agora, prefeito Almeida, de Igarapé do Meio é a mesma coisa?
Olha, Igarapé do Meio, eu posso afirmar para você que a área em que mais avançamos foi na educação. Nós hoje, para você ter uma ideia, a nível de região, temos hoje lá em São Luís, na capital, a Casa do Estudante. É uma casa que é alugada para jovens que tinham vontade e necessidade de fazer uma faculdade e não tinham condições financeiras. E hoje eles têm lá a Casa do Estudante. São 26 jovens aproximadamente fazendo faculdade, uma oportunidade única. Temos aproximadamente 300 professores na faculdade, professores que infelizmente ainda não têm uma faculdade. Um
agora superior. A Constituição manda que o município cuide da escola básica.
Com
a
certeza.
Escola superior é de outro nível da entidade, é de Estado ou da União.
Sabemos, mas
esse mais um sacrifício que os prefeitos fazem por conta da sua comunidade para poder formar gente que possa logo ali adiante ocupar cargos e fazer pelo município.
É, nós temos um dado lá que na gestão anterior, em 4 anos foram feitas uma ou duas qualificações de professores. Nós fizemos 16 qualificações, 8 a cada ano. Então nós entendemos que para que nosso aluno realmente aprenda, para que ele possa no futuro estar preparado para enfrentar um vestibular, uma faculdade, é necessário que ele tenha bons professores. Então a preocupação inicial foi qualificar os professores. Temos uma merenda escolar de qualidade, né, com desde jejum para as crianças.
Com 36 centavos consegue ter merenda
consegue,
escolar de qualidade?
Consegue, mas a grande verdade é que nós conseguimos dar
tem
uma
que bancar
também do FPM.
Tudo banca, o cofre do município que banca.
O FPM no nosso município sofre bastante. Nós temos uma merenda de qualidade, já reformamos mais de 50% das escolas. Então a nossa educação vai bem apesar de todas as dificuldades, né, encontradas, mas eu acredito muito que quando você quer, quando o grupo, quando teus parceiros, todos estão no mesmo sentimento de melhorar a vida das pessoas, a qualidade da educação, a gente consegue sim.
Agora, ainda ficando na questão do Estado, e a pergunta para os dois. Amanhã temos a nova Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão sendo instalada para a sua nova legislatura. Os senhores esperam compreensão, consciência e ajuda dos deputados estaduais?
Eu sim, sem dúvida, espero, até porque o Brasil mudou, né? Se você observar aí, a maior parte, acho que 80% do Senado foi renovado, acredito que 50% da Câmara Federal renovada. Presidente, pelo menos na nossa região lá, era um presidente
popular. Eu quero a questão, né, local, Assembleia Legislativa do Maranhão. Depois a gente vem para cá, para Brasília, para falar de Congresso e de governo federal. A Assembleia lá, os deputados estaduais vão ser parceiros dos municípios?
Acredito que sim. Temos deputados parceiros, né? Inclusive, nós temos, tanto eu como o prefeito André, um deputado federal, marido, uma deputada estadual, esposa. É o casal da dobradia, né? Inclusive, são os mais votados do Maranhão. Ele mais votado como federal, ela mais votada como estadual. Já foram prefeitos, né, todos dois mandatos, elegidos sucessores continuam se reelegendo, né? Então, eles têm uma base e nos incentivam sempre a fazer o melhor pelo nosso município. Então, estando lá na Assembleia, acredito também que haverá muitas mudanças em prol do povo dos municípios.
É isso, cidades. Prefeito Caruta Pera.
É isso. Nós entendemos porque nós temos um deputado federal e uma deputada estadual que foram prefeitos, que sabem a dificuldade que os municípios atravessam. E como assim eu fui vereador, sei também a dificuldade de um vereador. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que os nossos representantes na Assembleia Legislativa farão tudo aquilo que for possível para viabilizar junto com o governo estadual e federal a ajuda para os municípios.
Agora sou obrigado a perguntar para os dois. A comunidade dos senhores entende o sacrifício de quem está administrando os municípios?
Relativamente, não. Ela, às vezes, vê só a propaganda do governo estadual, do governo federal, e se a gente não fizer algumas audiências públicas, não levar essa informação ao cidadão, parece que tem dinheiro sobrando, o que não é verdade.
É isso também lá no seu município, prefeito?
Com certeza. É mais ou menos aquela questão assim, acerta 9, erra 1 e é penalizado por 1, né? Ah. A gente sabe que as pessoas sempre almejam a gente acertar em tudo, mas infelizmente nós acertamos. E muitas vezes a dificuldade é exatamente a questão financeira. Sem o financeiro, você fica impedido de realizar algumas ações, né, que são benéficas para o nosso povo. E, portanto, nem todos compreendem, nem todos entendem da forma que realmente a gente administra com a dificuldade e deixa.
E nesta tarde aqui na CNM, os senhores estão buscando orientação, sugestão para que áreas?
Nós trouxemos, eu trouxe a Câmara Legislativa, né? Nós trouxemos 6 vereadores, o prefeito Almeida trouxe o presidente da Câmara, e nós acreditamos que a CNM é o órgão mais importante para nos orientar e nos fortalecer com as nossas federações nos nossos estados. Então, nós vamos fazer várias reuniões com a CNM com o intuito de fortalecer o municipalismo. E o nosso presidente da CNM é uma pessoa incansável para nos defender e nos conseguir aquilo que nos é direito. Então, eu acredito muito que o nosso presidente da Confederação Nacional dos Municípios vá realmente ter sucesso e êxito durante esse seu mandato.
Agora, prefeito Almeida, como é que é esse relacionamento prefeito e Câmara? É difícil responder.
Muito complicado.
Mas
complicado.
É preciso transparência. Hoje a briga é por transparência.
É muito complicado. Realmente, a gente, inclusive, vem de um grande problema recente, né, na Câmara Municipal. Nossa base com a base da oposição. São problemas internos, mas eu te confesso que é um pouco complicado, dá muito trabalho, mas a gente acredita que todo mundo é eleito pelo povo e que tem esse sentimento de governar para o povo, em prol do povo.
É difícil a convivência mostrar que não são adversários, pelo contrário, estão no mesmo grupo buscando o mesmo objetivo?
Não, infelizmente no meu município eu não posso dizer isso para você. Eu, desde que assumi, já fiz algumas conferências, já fiz muitos eventos, né? Palestras, e sempre convidei a Câmara, mas vereador da oposição do meu município até hoje, 2 anos de governo, nenhum compareceu numa inauguração de uma obra, nenhuma audiência pública e nenhum movimento na qual é feito pelo município, pela prefeitura. Eu tenho muita dificuldade em administrar a nossa cidade com a Câmara. É uma Câmara já, a maioria são antigos, né? Eu sou empresário, estou prefeito, é passageiro, primeiro mandato, né? Mas eu vim para fazer diferente. E muitas vezes, algumas atitudes, uma forma diferente de gerir um município, termina fazendo com que as pessoas criem um certo ódio, achar que você é um ditador, mas eu quero te afirmar que eu assumi a prefeitura com 2.228 funcionários e hoje nós trabalhamos com 1.200 funcionários. E se eu colocar mais alguém, se eu quiser encher a folha só para ganhar dinheiro.
Esse negócio de cortar na carne deve doer bastante.
Dói bastante, mas hoje os números são positivos da gestão.
Agora, prefeito Carutapera, e aí? Lá também o senhor cortou?
Não, claro que eu fiz alguns cortes, né? Como eu lhe falei, nós começamos uma administração que a anterior vinha de salários atrasados nos últimos 4 anos. Nós fizemos, tomamos essas atitudes, mas graças a Deus ela foi entendida pelo Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo, ele participa. Nós somos poderes independentes, harmônicos, mas eu procuro levar através da transparência, as dificuldades que o município atravessa. E eu não tenho tido nenhuma dificuldade com o Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem entendido as dificuldades do município e tem apresentado muitas soluções que têm sido absorvidas pelo município em prol da nossa população.
Parabéns. Agora a pergunta é para os dois. Congresso Nacional amanhã, nova Câmara Federal e novo Senado. O que que os senhores esperam de algo que tem sido difícil nos últimos anos, fazer com que de parlamentares da Câmara e que senadores entendam e participem mais, oferecendo e concedendo aquilo que os municípios pedem e que tenha impacto positivo, e não mandar projeto criando novos encargos sem fontes para financiar.
A expectativa é muito grande. A gente espera que os parlamentares em que irão decidir o futuro, quem será o futuro presidente do Senado, futuro presidente da Câmara dos Deputados, né? A gente acredita que com essa mudança, acredito que mais de 50% do parlamento, né? As pessoas, o Brasil em si mudou, né? O que vem acontecendo de 10 anos para cá, você vê senador preso, ex-governador preso, governador preso, ex-presidente preso. Eu acredito que as pessoas estão mais voltadas e focadas para realmente fazer com que essa condução do dinheiro público chegue até lá na ponta, lá onde as pessoas realmente tanto necessitam.
É difícil olhar para frente, prefeito?
É muito difícil, realmente.
O senhor concorda, prefeito André?
É difícil, mas eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé e acredito esperança. Que o povo brasileiro, ele tenha entendido que é necessário colocar políticos que tenham comprometimento com as decisões que vão ser tomadas. Porque eu que exerço o cargo de prefeito Almeida, se nós tomarmos alguma decisão errada, quem mais vai sofrer é o povo. Então, assim a gente espera. Eu tenho muita fé que o senador Everton, que nos representa no Maranhão, a senadora Elisiane, vão conduzir os seus mandatos em favor do povo maranhense. Eu tenho uma ligação direta com eles e eu acredito mesmo que eles vão lutar em favor do povo trabalhador do Maranhão.
E do governo federal, o que esperam?
Eu espero que o presidente Bolsonaro tenha a sabedoria e também saiba articular junto com o Poder Legislativo aquilo que realmente possa ser atendido de imediato, para que os projetos que ele apresentem não sejam mais um projeto que fique engavetado e que prejudique o avanço do Brasil. Acredito muito que, como o prefeito Almeida disse, que o povo brasileiro mudou e eu espero que essa mudança seja o suficiente para nós avançarmos, temos um melhoramento do nosso PIB, temos investimento, principalmente nos municípios que são os mais penalizados.
É por aí mesmo, prefeito Almeida?
Com certeza. Isso aí parte do princípio que o presidente está colocando aí. Seus ministros, né? A maioria são técnicos nas respectivas áreas, né? Eu acredito muito que o Bolsonaro fará um grande governo. Agora, é necessário que ele tenha a inteligência, a sabedoria, a humildade de poder, juntamente com o Congresso, ter ciência que devem andar juntos, né? Para que realmente não haja nenhum entrave, para que realmente esses projetos possam beneficiar o povo brasileiro que está tão sofrido.
Bem, você conheceu um pouco mais do Brasil dentro do Brasil. Aqui conosco o prefeito de Caruta, Pera Acertei.
De novo.
André Dourado e o prefeito de Igarapé do Meio, José Almeida. A ambos, muito obrigado pela presença. Foi uma alegria contar com os senhores e, principalmente, alegria de ver essa transparência de tudo ser aberto como a gestão necessita neste país. Grande abraço para ambos.
Muito obrigado por essa oportunidade.
Eu que agradeço. E torço que o Brasil vá sempre no caminho certo. Nós precisamos, todo o nosso povo precisa.